Começa agora mais um Explicador das Manhãs 360. Temos ao telefone o nosso convidado de hoje. É o diretor do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar de São João, Eduardo Carcaja. Bom dia. Muito obrigada por se juntar a nós.
Muito bom dia. Muito bom dia. Eu é que agradeço o convite.
O senhor coordena o apoio psicológico aos profissionais de saúde, aos doentes e também às famílias de infectados com Covid-19 no hospital. O que é que tem encontrado mais nestes dias?
Doentes. Sobretudo doentes e profissionais com muita vontade de trabalhar e de poderem contribuir para a não doença das pessoas tão infectadas. Nós, de facto, desde o início desta pandemia, no mês de março, em conjunto inicialmente com o Serviço de Infecciologia, criámos aqui uns protocolos de colaboração que visavam desde logo o acompanhamento psicológico aos doentes e seus familiares, mas não nos podemos nunca descurar daquilo que é uma base também fundamental, que é o contributo com os profissionais de saúde. O que nós neste momento temos cerca de 250 doentes em seguimento, mais muitos familiares, cerca de 50, entre 50 a 100 familiares, e temos também uma linha própria para os profissionais de saúde. Nós, com os profissionais de saúde, neste momento, temos uma ligação muito privilegiada e eles, sobretudo, connosco. Criámos um protocolo universal para o hospital, em que todos os profissionais dos vários serviços que assim entendam têm uma lista de psicólogos que estão disponíveis para a todo momento poderem atender naquilo que sejam as suas necessidades, e criámos especificamente para o serviço de urgência um protocolo também muito específico de atendimento personalizado a cada um deles. No nosso serviço de urgência do Centro Hospitalar trabalham cerca de 250 profissionais das várias áreas, todos, sejam médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes administrativos e outros, e o que nós fizemos, porque também o que nos diz a literatura e a experiência que temos noutras situações, é que os profissionais de saúde nestas alturas normalmente não procuram ajuda psicológica. Podem sentir-se exaustos, mas conseguem ultrapassar as suas resistências e só mais tarde é que vêm a necessitar, muitas das vezes já num período grande de exaustão. O que é que nós fizemos sabendo disso? Fizemos em conjunto com a Direção de Serviço de Urgência, criámos uma mensagem curta, tipo, para enviar a cada um destes profissionais, e dividimos por vários psicólogos do serviço, e neste momento cerca de 9 elementos do serviço de urgência têm o seu psicólogo de referência. Isso foi indicado na mensagem, dizer que estávamos disponíveis, sempre que entendessem, quer por SMS, quer ligação direta, tinha um psicólogo que se chamava João, Eduardo ou Maria. Portanto, um bocadinho antecipar e sermos aqui proativos nesta ajuda a estes profissionais.
Uhum. Eduardo Carcaja, nestes tempos certamente há vários problemas que surgem, muito provocados pelas saudades, pelo medo e pela tristeza, como referiu, mas pergunto-lhe se numa fase inicial identificaram também algum tipo de sentimento de culpa nos primeiros doentes infectados?
Sim, sim, aliás, indo mais até ao encontro da questão anterior e à sua, o que nós temos vindo a deparar-nos é com a mudança da problemática psicológica. Se no início as maiores narrativas dos doentes iam muito para esta dimensão da culpabilidade, porque tinham sido eles que tinham trazido a doença, tinham sido eles que tinham infectado outras pessoas da família, pessoas que eles muito amam, pessoas que eram familiares próximos ou amigos, havia aqui esta dimensão de culpabilidade. Depois fomos assistindo a narrativas um bocadinho diferentes, não já de culpabilidade, mas até de alguma raiva perante situações em que tinham sido afetados por pessoas que eventualmente não tivessem tido cuidados. Neste momento, e isto eu penso que é algo que nós temos que estar muito, muito atentos, porque ainda ontem recebi uma SMS de uma esposa que é Covid positiva, de um doente também Covid positivo, num sinal de alerta, de pedido de ajuda, porque este marido trabalha numa empresa de automóveis, é condutor de uma empresa de automóveis, e estava a trabalhar há um mês, e neste momento não está a trabalhar porque está doente e não tem outra fonte de rendimento. É uma narrativa que nós vimos a ter muito mais presente, que é a dimensão económica, económica e o que vai ser depois na minha dimensão de emprego, no meu futuro económico e financeiro. Portanto, isto é algo que nós estamos muito aqui também muito preocupados, porque isto é a nova forma de sofrimento que os doentes têm. Já está, e isto tem uma dimensão psicológica também que é explicável, porque a percepção de que muita gente já está doente, não sou só eu, retira-me o peso da culpabilidade, da raiva, normaliza muito este meu estado psicológico. Mas depois há aquilo que eu sinto efetivamente na minha vida diária, no agora e no que irá ser depois.
E isso,
é uma dimensão.
E isso, Eduardo Carcajo, obriga depois a respostas clínicas completamente diferentes. Como é que se adapta depois a preocupações e a receios completamente diferentes?
Pois, aqui, mais uma vez, temos que ter a noção plena que isto não é um trabalho exclusivo de um ou outro profissional. A rede de apoio a estes doentes, que podem ter o seu vértice numa dimensão psicológica, muitas das vezes tem, como eu estava a dizer, a sua dimensão na base económica ou social. O que nós, neste momento, estamos muito atentos e a tomar nota e a tentar referenciar são estas situações mais sociais. Ainda ontem eu falava com o marido de uma senhora que faleceu na véspera com Covid positivo, ele mesmo Covid positivo, sozinho num apartamento, e eu perguntava-lhe na sua dimensão social, económica, como é que ele estava a gerir isso, que forma é que eu poderia, se ele necessitasse, de recorrermos à ajuda mais social e até de proximidade. E ele, o que me disse foi que tem uns familiares que vão lá levar a alimentação, portanto, e tem já um núcleo à volta de ajuda, mas pode não ter, portanto, e isto nós também temos que referenciar para as instâncias que possam socorrer nestas alturas. Portanto, tem que ser um trabalho integrado, ninguém sozinho consegue fazer nada, e nós temos perfeitamente essa noção que o trabalho em equipa, em rede, é fundamental nestas alturas.
Eduardo Carcajo, estamos todos, de alguma forma, aconselhados nesta altura a não manifestar-se por gestos os afetos, o beijinho, o aperto de mão, o abraço, mesmo com aqueles que nos são mais próximos, a não tocarmos uns aos outros de alguma maneira. Sobretudo nos mais velhos, isto não pode ser ainda mais doloroso.
Sim, porque nós vivemos até um mês e meio atrás, quando nos tocou verdadeiramente, ou um mês atrás, por aí no início de março, esta dimensão, digamos, mesmo sentida na pele, como se costuma dizer, nós tínhamos um discurso e uma atitude e comportamentos totalmente antagónicos e opostos ao que agora nós fazemos. Nós levávamos as crianças a estar com os mais velhos para que se pudessem socializar, que pudessem haver aqui um crescimento mútuo, e agora é, por favor, não tragam os meninos para a beira dos mais idosos. Isto, às vezes, há aqui alguns comportamentos, e nós também devemos estar atentos a isto, de alguma resistência dos idosos, que é perfeitamente natural, porque foram anos e anos em que isto foi construído e será sempre, e naturalmente voltará a ser quando isto passar, de proximidade, de relação afetiva. Os idosos, na sua solidão, muitas das vezes da velhice, ainda sentem-se mais abandonados. Antes de me ligarem, eu estava a falar com uma colega que ia agora de fora da casa dizer adeus aos pais, porque já não ia lá há uma semana e pico. Ou seja, há este afastamento e há uma dor que é comum. O que nós temos é que transformar isto num momento e não num fim em si. Ou seja, isto tudo terá que passar. Enquanto não passar, há medidas que têm que ser feitas. Vai custar, está a custar, é natural que assim seja. Portanto, temos que muito ser um bocadinho realistas nesta condição para que possamos depois, mais tarde, sem portanto o afeto, podermos manter esses afetos.
Muitas destas situações que refere surgem aqui lado a lado com a pandemia e com as medidas de contenção que foram decretadas. Pergunto-lhe se já é, de certa maneira, possível avaliar o impacto que essas medidas mais restritivas estão a ter na saúde mental dos portugueses.
Nós vamos tendo aqui algumas situações, até mesmo por aquilo que há bocadinho se falava desta dimensão económica, que me parece que neste momento... Uhum. pode, e este confinamento também tem que ser percebido em contextos totalmente diferentes e individualizados. Ou seja, com isto quer dizer o quê? Que é muito importante nós muitas das vezes normalizarmos e passarmos a imagem que é que até é bom, até estamos com estratégias para ficar em casa, mas há contextos em que efetivamente a única parte que tenham da casa é o quarto e uma cozinha. Imagine, tudo muito pequeno ali, e naturalmente este desgaste vai trazer e está a trazer aqui situações de pedidos de ajuda. Nós neste momento, no nosso serviço, estamos a criar, já criámos alguns documentos de ajuda muito específica às várias áreas da psicologia e até clínicas, estamos a criar um documento próprio daquilo que possa ser uma intervenção em crise neste momento, porque isso é algo que nos preocupa e que naturalmente vai surgir, e nós temos a consulta de crise, mas as pessoas têm que se deslocar neste tempo. Como é que nós também por telefone ou por outro meio podemos ajudar estas pessoas? Porque estamos atentos e sabemos que isso vai começar a acontecer e vai naturalmente exigir de nós recursos que também eles são diferentes.
E isso, Eduardo Carcaja, leva-nos a uma outra questão, que é quando é que nós todos vamos deixar de aguentar este isolamento social que nos está a ser imposto? Há de haver um momento da fadiga, do cansaço destas medidas. Consegue determinar quanto tempo é que é possível continuarmos com estas regras?
É a pergunta para um milhão de dólares.
É a pergunta, não é?
Claro, tenta-se, no fundo, trabalhar muito isto. E pondo isto na metáfora da maratona, nós na maratona sabemos que são 42 quilómetros que temos que correr e vamos dividindo o esforço. Aqui é uma maratona que não tem um limite de quilometragem. O importante é nós irmos dosiando naturalmente o esforço, sabendo, e isto é importante também que seja passada a informação, que há momentos que nos apetece desistir, que há momentos que nos sentimos exaustos, que há momentos que estamos cheios de naturalmente estar em casa, e tudo isso são situações que são adequadas ao contexto que estamos a viver, à situação que estamos a carregar. E isso tem que ser normalizado, porque se eu vou estranhar, então eu vou ficar muito mais reativo a essa dimensão. O fundamental é que eu normalize sentimentos, por exemplo, estão desagradáveis, eu já estou cheio de estar em casa, é natural. Está ao mês e pico, são sentimentos, mas o sentimento não me faz, nem me pode condicionar a ação diferente. Eu tenho que entender, tenho que integrar porque é que eu estou em casa, tenho que encontrar um sentido, como dizia Vítor Frankl, tenho que ter aqui um sentido para o que eu estou a fazer. E se as pessoas conseguirem encontrar esse sentido, vão conseguir encontrar um cumo onde estar a viver mais tempo neste confinamento.
E está a encontrar já sinais inequívocos de alguma irritabilidade superior entre as pessoas, como se estivéssemos já todos assim um bocadinho com os nervos à flor da pele, vá lá.
Sim, nós não temos essa descrição assim tão intensa do que me coloca, mas naturalmente o que nós vemos ainda, e é uma das coisas que acontecem ainda, tenta-se haver aqui um ajustamento psicológico nas próprias famílias, e reparem, as pessoas também têm esta dimensão, uns mais naturalmente que outros, mas de dizer assim, ok, se eu me chateio agora e ainda vou ter muito mais dias para estar chateado cá em casa. Portanto, e há aqui quase que um diminuir este mau estado. Portanto, e as pessoas vão-se, no fundo, também aqui tranquilizando, sabendo que isto pode não ser exatamente assim em todos os contextos. Há contextos em que, naturalmente, e a violência doméstica aqui é algo também que temos de estar muito atentos, porque as vítimas não só ficam isoladas, como ficam silenciosas muitas das vezes. E penso que tem que haver aqui um cuidado em situações em que já havia suspeita, é importante que as entidades retomem este contacto, tentar perceber como é que estão as coisas, tentar perceber com perguntas muito ajustadas se a pessoa está sozinha para poder responder ou não, porque não chega só a telefonar para perguntar se está tudo bem, se a vítima, por exemplo, estiver ao lado do agressor e se ele entender o que é que está a ser perguntado. Portanto, quem faz estes contactos, penso que deve haver aqui um reativar de linhas, nomeadamente através da APAV ou outras instituições que tenham já referenciado as vítimas, e que é fundamental fazer o contacto e não esperar que sejam as próprias vítimas a tentar ligar, porque muitas das vezes isso não é possível.
E mesmo a terminar, Eduardo Carcaja, e depende sempre, e sabemos que depende sempre de quanto tempo mais vamos ter que estar nesta maratona que ainda não tem um número definido de quilómetros. Como é que vamos sair desta crise em termos de saúde mental?
vamos sair a necessitar muitos e muitos de nós de ajuda. É fundamental que quando tudo isto, eu penso que não vai terminar de um momento para o outro, vai terminando, e penso que as estruturas destas áreas têm que estar capazes de terem recursos, porque isto é outra dimensão, que se já tínhamos poucos recursos, recursos muito limitados e diminuídos antes desta crise, naturalmente, e nós não nos podemos esquecer da crise de 2008, que passado essa crise houve entre 15% a 20% mais de suicídios, de alterações da saúde mental. Portanto, há que ter isto em conta e as instâncias têm que estar preparadas para isto. Tem que possibilitar recursos de acessibilidade direta e rápida às pessoas e perceber que não, as barreiras aqui só vão encurralar as pessoas num outro isolamento, mais num isolamento psicológico e que os vai continuar a amarrar na sua vida.
O psicólogo Eduardo Carqueja, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos e por ter estado connosco aqui na Rádio Observador.
Muito bom dia, obrigado.
Bom dia, muito obrigada. Agora ficamos a 11 minutos das 11. Olhamos para...
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.